Adquirimos um vislumbre do caráter de nosso Pai Celestial à medida que reconhecemos a imensa compaixão que Ele tem pelos pecadores e valorizamos a distinção que Ele faz entre o pecado e aqueles que pecam. Esse vislumbre nos ajuda a ter um entendimento correto de sua personalidade, perfeição e atributos, e é fundamental para o exercício da fé que temos nele e em seu Filho Jesus Cristo. A compaixão do Salvador diante de nossas imperfeições nos conduz a Ele e nos motiva a arrepender-nos e a imitá-lo em nossos constantes desafios. Quando nos tornamos mais semelhantes a Ele, aprendemos a tratar o próximo como Ele trata, a despeito de qualquer característica ou comportamentos externos. O impacto de se distinguir entre as características externas de uma pessoa e a pessoa em si é o ponto central do romance Os Miseráveis, do autor francês Victor Hugo. No início do romance, o narrador apresenta Bienvenu Myriel, o bispo de Digne, e aborda um dilema enfrentado por ele. Deveria ele visitar um homem que é um ateu confesso e desprezado na comunidade devido a seu comportamento passado na Revolução Francesa? O narrador afirma que o bispo naturalmente poderia sentir uma profunda aversão pelo homem. Em seguida, o narrador faz uma simples pergunta: por acaso, a sarna da ovelha deve afastar o pastor? Respondendo pelo bispo, o narrador dá uma resposta definitiva: não. E então acrescenta um comentário bem-humorado: mas que ovelha era aquela? Nessa passagem, Victor Hugo compara a perversidade do homem com a doença de pele que tinham as ovelhas, e compara o bispo com um pastor que não se retira quando se depara com uma ovelha que está doente. O bispo é solidário e, posteriormente no romance, demonstra semelhante compaixão por outro homem, o protagonista do romance, um desprezado ex-presidiário, Jean Valjean. A misericórdia e empatia do bispo motivam Jean Valjean a mudar o rumo de sua vida. Uma vez que nas Escrituras Deus usa a doença como uma metáfora para o pecado, é justo perguntar: como Jesus Cristo reage quando se depara com nossas doenças metafóricas, nossos pecados? Afinal de contas, o Salvador disse que Ele não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então, como Ele pode olhar para nós, imperfeitos como somos, sem se afastar com repulsa e aversão? A resposta é simples e clara. Sendo o bom pastor, Jesus Cristo enxerga a doença em suas ovelhas como uma condição em que necessitam de tratamento, de cuidado e de compaixão. Esse pastor, nosso bom pastor, encontra alegria ao ver suas ovelhas doentes progredirem até que sejam curadas. Salvador previu que ele, como pastor, apacentaria o seu rebanho. A perdida buscaria, a desgarrada tornaria a trazer, a quebrada ataria e a enferma fortaleceria. Embora a Israel apóstata tenha sido retratada como sendo consumida por feridas, inchaços, chagas podres e morais, o Salvador incentivou, exortou e prometeu cura. O ministério mortal do Salvador foi verdadeiramente caracterizado pelo amor, pela compaixão e pela empatia. Ele não andou desdenhosamente pelas estradas empoeiradas da Galiléia e da Judéia, esquivando-se ao ver pecadores. Ele não desviava deles com extrema repulsa. Não. Ele comeu com eles. Ele ajudou e abençoou, elevou e edificou, e substituiu o medo e o desespero pela esperança e pela alegria. Como o verdadeiro pastor que é, ele nos busca e nos encontra para oferecer alívio e esperança. Compreender sua compaixão e seu amor nos ajuda a exercer fé nele, para nos arrependermos e sermos curados. O Evangelho de João registra o efeito da empatia do Salvador por um pecador. Os escribas e os fariseus levaram ao Salvador uma mulher apanhada em adultério. Os acusadores insinuaram que ela deveria ser apedrejada, em conformidade com a lei de Moisés. Jesus, em resposta ao insistente questionamento, disse-lhe finalmente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os acusadores saíram, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus certamente não tolerava o adultério, mas ele também não condenou a mulher. Ele a incentivou para que ela mudasse a vida dela. Ela foi motivada a mudar por causa de sua compaixão e de sua misericórdia. A tradução de Joseph Smith da Bíblia atesta seu decorrente discipulado. E a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Embora Deus tenha empatia, não devemos erroneamente acreditar que ele seja tolerante ou liberal com o pecado. Ele não é. O Salvador veio à Terra para nos salvar de nossos pecados e, sobretudo, não vai nos salvar em nossos pecados. Zizron, um hábil interrogador, tentou certa vez enganar a moleque ao perguntar: salvará ele seu povo em seus pecados? E a moleque respondeu-lhe e disse-lhe: digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Ele não pode salvá-los em seus pecados. A moleque falou uma verdade fundamental. Para sermos salvos de nossos pecados, devemos aceitar as condições do arrependimento, que conduz ao poder do Redentor para a salvação de nossa alma. A compaixão, o amor e a misericórdia do Salvador nos conduzem a Ele. Por causa de sua expiação, já não nos sentimos realizados com nosso estado pecaminoso. Deus é claro em relação ao que é correto e aceitável a Ele e ao que é errado e pecaminoso. Isso não acontece porque Ele deseja ter discípulos irracionais e cegos. Não, nosso Pai Celestial deseja que seus filhos consciente e prontamente decidam tornar-se semelhantes a Ele e qualifiquem-se para o tipo de vida que Ele desfruta. Dessa forma, seus filhos cumprem seu destino divino e tornam-se herdeiros de tudo que ele possui. Por esse motivo, os líderes da igreja não podem alterar os mandamentos ou a doutrina de Deus, agindo de modo contrário à vontade dele, a fim de torná-los populares ou convenientes. No entanto, em nossa jornada contínua para seguir Jesus Cristo, seu exemplo de bondade para com aqueles que pecam é particularmente instrutivo. Nós, que somos pecadores, devemos, assim como o Salvador, estender as mãos para outras pessoas com compaixão e com amor. Nosso papel também é auxiliar e abençoar, elevar e edificar, e substituir o medo e o desespero pela esperança e pela alegria. O Salvador repreendeu as pessoas que se afastavam dos que eram vistos como imundos e as que julgavam com superioridade ou outras pessoas, como sendo mais pecadoras do que elas. Essa foi a ênfase do Salvador direcionada a alguns que de si mesmos confiavam que eram justos e desprezavam os outros. Ele contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então concluiu: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A mensagem para nós é clara. Um pecador arrependido se aproxima mais de Deus do que a pessoa presunçosa que condena o pecador. A tendência humana de ser presunçosa e crítica também estava presente na época de Alma. À medida que começaram a organizar a igreja mais plenamente, o povo da igreja começou a tornar-se orgulhosa. E o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos. E eles começavam a desdenhar uns dos outros e a perseguir os que não acreditavam segundo sua própria vontade e prazer. A perseguição era expressamente proibida. Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja e proibia perseguições entre eles mesmos. O princípio orientador para os santos dos últimos dias é o mesmo. Não devemos ser culpados de perseguir qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja. As pessoas que foram perseguidas por qualquer motivo sabem o que é injustiça e intolerância. Na adolescência, morando na Europa na década de 60, senti que estava sendo repetidamente criticado e maltratado devido ao fato de ser americano e de ser membro da igreja. Alguns de meus colegas de escola me tratavam como se eu fosse pessoalmente responsável por normas estrangeiras impopulares dos Estados Unidos. Também fui tratado como se minha religião fosse uma afronta para as nações em que morei, pois diferia da religião patrocinada pelo Estado. Posteriormente, em vários países no mundo todo, tive pequenos vislumbres de hediondez do preconceito e da discriminação sofrida por aqueles que são marcados por causa de sua raça ou de sua etnia. A perseguição vem de muitas formas: zombaria, assédio, intimidação, exclusão e isolamento, ou ódio para com outras pessoas. Precisamos nos proteger contra a intolerância, que levanta sua repulsiva voz contra aqueles que possuem opiniões diferentes. A intolerância se manifesta, em partes, na recusa em permitir equivalente liberdade de expressão. Todas as pessoas, inclusive as pessoas as que possuem uma religião, têm o direito de expressar sua opinião em praça pública, mas ninguém tem o direito de ser cruel em relação aos outros quando essas opiniões são expressas. A história da igreja oferece ampla evidência de nossos membros sendo tratados com ódio e com intolerância. Que irônico e triste seria se tratássemos outras pessoas do mesmo modo como fomos tratados. O Salvador ensinou: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Para exigir respeito, precisamos ser respeitosos. Além disso, nossa genuína conversão traz mansidão e humildade, que convidam o Espírito Santo, que nos enche de perfeito amor, uma caridade fraternal não fingida por outras pessoas. Nosso bom pastor é imutável e tem o mesmo sentimento hoje sobre o pecado e sobre os pecadores como quando viveu na terra. Ele não se afasta de nós porque pecamos, mesmo que ele ocasionalmente possa pensar: mas que ovelha era aquela? Ele nos ama tanto que preparou uma maneira de nos arrependermos e de nos tornarmos limpos para que retornemos a Ele e a nosso Pai Celestial. Por ter feito isso, Jesus Cristo também deixou o exemplo para nós seguirmos, demonstrar respeito a todos e não demonstrar ódio por ninguém. Sendo seus discípulos, que reflitamos plenamente sobre seu amor e amemos uns aos outros aberta e completamente, de modo que ninguém se sinta abandonado, solitário ou sem esperança. Testifico que Jesus Cristo é nosso bom pastor, que nos ama e se preocupa conosco. Ele nos conhece e deu sua vida por suas ovelhas. Ele também vive por nós e deseja que o conheçamos e exercitemos fé nele. Eu amo e o adoro. E sou profundamente grato por ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.